Ciência.
Com 500 amostras de 1,5 litro de água do mar de diferentes partes do globo, os investigadores do projeto de expedições de ADN ambiental da Unesco foram identificadas cerca de 4.500 espécies deste peixe, a baleias, assim como tartarugas e tubarões. Esta técnica não envolve apanhar os animais e retirar amostras, apenas analisar os resíduos biológicos contidos na água, uma técnica ética, simples e com menos custos do que as análises de ADN tradicionais, como explicou Fanny Duver, coordenadora do Programa Marinho do Centro de Património da Unesco, a RFI.
O que é realmente interessante nesta técnica é que não estamos a retirar nada da água, exceto uma amostra de água, cerca de 1,5 litro. Portanto, não estamos a tocar em nenhuma espécie. É por isso que se trata de uma abordagem ética, porque estamos a deixar um ambiente em paz e estamos apenas a recolher a água e a filtrá-la para extrair o ADN e para perceber o que lá está, que tipo de biodiversidade existe naquele lugar.
Esta técnica inovadora identifica então as diferentes espécies marinhas, comparando-as aos registros de ADN já conhecidos, um processo que se assemelha a uma investigação policial, como exemplificou Ward Appleton, que gera o OBIS, o Sistema de Informação da Biodiversidade Marinha.
Penso que podemos ver isto como um género de projeto de polícia de investigação global dos mares, já que apenas com base no ADN podemos saber se a espécie esteve nestes locais que estudamos ou não. Sabemos que o ADN em média sobrevive entre 24 a 48 horas na água antes de se fragmentar e ser destruído. Portanto, se conseguirmos apanhar uma sequência de ADN, sabemos que a espécie passou por aqui muito recentemente.
É realmente uma imagem instantânea, portanto sabemos quais os seres vivos que estavam lá naquele momento específico no tempo. E é por isso que também é muito importante repeti-lo ao longo do tempo, porque se formos duas vezes por ano ao mesmo local, podemos começar a ver tendências.
Para conseguir as amostras, em 21 locais marinhos protegidos pela Unesco, foram recrutados 250 mini-cientistas. A Unesco trabalhou de perto com escolas desde o Bangladesh, passando pela Austrália ou pelos Estados Unidos, incluindo também o Brasil, de forma a incluir as crianças a partir dos 6 anos na recolha das amostras no mar, despertando interesse sobre a biodiversidade marinha, mas também incluindo-as na luta contra as alterações climáticas.
Uma das grandes vantagens desta iniciativa foi, de facto, trabalhar com crianças em idade escolar e com os professores. Por isso, contactámos as equipas de gestão local responsáveis por estas áreas marinhas protegidas na lista do Património Mundial da Unesco, que estabeleceram contacto com os seus professores dessas regiões. Assim, em muitos destes locais diferentes, os professores começaram por explicar às crianças porque é que íamos fazer aquilo. Também compreenderam que era um projeto não só naquele local, mas que acontecia em simultâneo em outros locais, em todo o mundo. E o mais importante de tudo isto é que, sim, há uma grande ansiedade climática entre os jovens e nós estamos aqui para lhes transmitir uma mensagem de esperança. E não se trata apenas de uma história, não se trata apenas de explicar coisas, mas de sair, ir para o terreno, ir para a água, fazer algo significativo com uma técnica que tem um método científico por detrás, mas é suficientemente simples para ser feita por uma criança de 6 anos. No Brasil, por exemplo, quando fomos a Fernando de Noronha, à área do Património Mundial, e tínhamos crianças de 6 anos e adoraram sair, adoraram ser supervisionados pelos cientistas, perceberam que não podia haver contaminação nas amostras, usaram luvas e puseram os óculos e compreenderam o que estávamos a fazer. Falámos com vários dos miúdos, depois eles sentiram-se muito ligados ao projeto, sentiram que estavam a fazer algo significativo e não apenas conversa. Por isso ainda estamos nesse processo. Agora que temos estes resultados científicos e estamos a desenvolver folhas de informação que sejam adaptadas às crianças e que os professores possam utilizar para discutir o assunto na sala de aula.
Mas os mares ainda nos reservam muitas surpresas. Estas amostras só permitiram identificar entre 10 a 20% das criaturas presentes nestes ecossistemas e algumas sequências de ADN encontradas ainda não foram identificadas, mostrando que ainda temos muito a aprender com os oceanos.
Há provavelmente 1 milhão de espécies nos oceanos e talvez 1/4 seja descrito atualmente pela ciência. Por isso, ainda há muitas incógnitas e nem todas as espécies já têm o seu ADN numa biblioteca de referência. É como uma lista telefónica. Nós recolhemos os números, mas com os números temos de tentar saber a quem pertence esse número. E quanto mais a nossa lista telefónica for atualizada e melhorada, mais seremos capazes de referenciar esse número, ou seja, a sequência de ADN a uma espécie. E isto levará alguns anos a ser melhorado. Mas tenho a certeza de que no futuro isto vai ser rapidamente melhorado, portanto, dentro de alguns anos, espero que consigamos identificar todas as espécies.
A ideia agora é expandir este programa a mais sítios protegidos da Unesco, nomeadamente onde as técnicas científicas possam ser melhoradas e mais cientistas treinados para conseguir levar a cabo estas análises. Nesta primeira fase, todas as amostras foram enviadas para um laboratório central na Bélgica, mas no futuro a Unesco quer que as análises sejam realizadas onde as colheitas são levadas a cabo, melhorando as capacidades de todos os países de cuidarem da sua própria biodiversidade.
That's something that is critically important. First of all,
qualquer material genético que seja enviado para o estrangeiro está sujeito a um protocolo internacional. Assim, há uma série de países, por exemplo, que não aderiram a esta iniciativa porque não era possível enviar o material genético para um laboratório central. Nós trabalhámos com o laboratório central porque queríamos ter um controle de qualidade significativo. Queríamos também aprender sobre o assunto. Foi uma fase de teste piloto, mas é extremamente importante desenvolver essa capacidade, especialmente em países que não têm ainda acesso a essa tecnologia. Também existem técnicas que lhes permitem avançar para uma análise de dados potencialmente muito mais rápida do que a que conseguimos fazer atualmente, talvez mesmo no local. Por isso, como Organização das Nações Unidas, é extremamente importante que formemos cientistas locais em todo o mundo, nos laboratórios de ADN, que possam aplicar o mesmo tipo de padrões de qualidade que conseguimos desenvolver nesta iniciativa. Assim, na próxima fase do projeto, recolheremos amostras, caso o projeto prossiga. A ideia seria recolher material marinho dos locais, património mundial em África, e analisá-los lá.
Os resultados desta experiência estão disponíveis num site acessível a todos, fazendo com que seja possível, através da ciência aberta, partilhar o conhecimento adquirido nestes últimos 3 anos, um pouco por todo o mundo. Obrigada por ter acompanhado este Magazine de Ciência. Até para a semana.